Iniciou a nossa segunda reunião, com a prévia explicação de que é normal nestes trabalhos, e assim tem que ser, da existência de prazos. Tivemos um primeiro prazo para a apresentação dos requerimentos por parte dos partidos políticos e agora convocamos esta reunião para apreciação e votação dos requerimentos apresentados pelos partidos políticos relativamente à documentação que consideram com interesse para a discussão que vamos fazer, bem como as pessoas que consideram com interesse para as audições que iremos levar a cabo. Eu percebo que haja algumas dúvidas relativamente, enfim, à rapidez com que os trabalhos da Comissão se deveriam processar, mas é inevitável, dada a complexidade dos trabalhos, que estes prazos sejam cumpridos e que os timings não sejam propriamente os timings da velocidade, mas sim os timings da necessidade de estarmos bem preparados para levarmos a cabo o trabalho a que todos nós nos propusemos. Senhores deputados, como primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, temos a apreciação e votação do regulamento. Todos têm o regulamento. Em anexo ao regulamento vem a tabela sobre os tempos e eu perguntava se algum dos senhores deputados tem alguma objeção ou algum acrescento a fazer ao regulamento, bem como ao anexo. Sr. Deputado Nuno Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só uma sugestão relativamente ao número 2 do artigo 1º. Nós sugeríamos que o questionário indicativo, os quesitos, fossem uma. Que nós tivéssemos mesmo, que a Comissão tivesse mesmo que ter um questionário indicativo. E a sugestão era que substituíssemos o pode pelo deve. Alguma da conflitualidade que houve no final da Comissão de Equipamentos Militares verificou-se apenas por causa da ausência de quesitos. E facilitava e protegia-nos a todos, se calhar até mais a quem será responsável pelo relatório, que nós tivéssemos um questionário indicativo. Obviamente que não, nada impossibilita que se possa ir para lá daquilo que são os quesitos a que nós inicialmente formulemos, mas protege a Comissão, protege o relator, que haja um conjunto de questões às quais temos que encontrar ou às quais o relatório ou a Comissão terá de dar resposta. E por isso a sugestão que nós faríamos era mesmo esta: a Comissão deve, em vez de pode, deve orientar-se para um questionário indicativo, formulado inicialmente por proposta dos grupos parlamentares. No número 2 do artigo 1º.
Substituir a natureza facultativa por enfatizar a
conveniência. Sim, o objetivo era enfatizar a necessidade de nós termos um questionário indicativo que nos pudesse orientar e orientar também a própria elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Santos. Queria dizer o seguinte: o questionário é facultativo, conforme vem no diploma das comissões de inquérito. As últimas comissões de inquérito que eu tenho conhecimento, nenhuma teve questionário. Foi só designado o relator e trabalhou-se com o relator. Portanto, a decisão aqui a tomar é no sentido se a comissão deve orientar os seus trabalhos por um questionário ou não. Portanto, no fundo, é esta a questão que se põe.
Só para perceber, há aqui uma questão que eu não percebi.
Comissão dos Soberanos de
Tempo. Os denunciados sobre a matéria.
Sr. Presidente, há munição.
Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Mas então, segundo percebi, a proposta do Partido Socialista é, em relação ao número 2 do artigo 1º, deixar de ser uma norma facultativa, uma norma de pode, mas uma norma de deve, é isso? Pronto.
E por isso eu disse que temos que fazer aqui uma opção, no sentido de saber se a Comissão quer orientar os seus trabalhos através de um questionário ou não. Uma vez que no diploma que rege o funcionamento das comissões de inquérito, a existência de questionário é facultativa. Sr. Deputado Neto Brandão.
Só, se me permite, fazer uma pequena correção. A referência legal que faz é correta, é evidente, mas o histórico que referenciou não o é. Ou seja, vou para a terceira comissão de inquérito de seguida, a comissão, aliás, está aqui a senhora deputada relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito relativamente aos vulgo swaps, e que houve uma opção de toda, da Comissão, por unanimidade, de elaborar um questionário, que é evidente que não limita os deputados, isso é subejamente conhecido, mas estabelece parâmetros mínimos, porque manifestamente, e aí cotejando a experiência da Comissão Parlamentar de Inquérito de Swaps, com esta última da Comissão da CPI para a AM, do Programa Relativo à Aquisição de Equipamentos Militares, em que houve a mera possibilidade, houve sempre um dilatar da apresentação do questionário, que acabou por nunca ser apresentado, e, portanto, quando a elaboração do relatório suscitaram-se, como é público e notório, aliás, traduzidos no, na própria discussão no plenário, divergências sobre o modo de condução dos trabalhos, que manifestamente poderiam ter sido atalhados, segundando, e ao que me dizem também, a Comissão Parlamentar de Inquérito relativamente às PPPs também teve um questionário, porque manifestamente estabelece parâmetros que permitem ao próprio relator estabelecer, é natural que se... ao ulterior e se venha a miúda constatar algumas divergências. Porém, relativamente ao ITER, não haverá essas divergências. Aliás, como magistrado ilustre que foi na outra encarnação, sabe perfeitamente quais são as inúmeras vantagens da elaboração de um questionário, que já não é, exatamente, mas que manifestamente permite balizar e, de qualquer modo, obrigar o relator a pronunciar-se sobre determinadas matérias e, portanto, penso que a conveniência é por todos conhecida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, não vemos a necessidade nem de converter o POD em DEV, nem de assumir as consequências que daí resultam. Parece-nos que o texto da resolução da Assembleia da República estabelece o enquadramento necessário para que os trabalhos da Comissão se possam desenrolar da melhor maneira, apesar de tudo isto que aqui coloco não representar uma questão de fundo, mas não nos parece necessário assumir essa obrigatoriedade, até porque, caso se venha a revelar necessário, tal como está escrito, permite-nos adotar essa metodologia. Estando escrito de outra forma, ficamos impedidos de tomar outra. Portanto, esta é basicamente a posição do PCP sobre a proposta do Partido Socialista. Quanto ao regulamento, nada a acrescentar, salvo as considerações sobre a grelha de tempos e a necessidade de ser indicativa. Estamos certos que o Sr. Presidente também dará nota disso.
Muito obrigado. Sr. Deputada Cília Meireles, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, do nosso ponto de vista, esta não é uma questão essencial, portanto, acho que o ideal é chegarmos aqui a um consenso. Em todo o caso, eu tenho progressivamente cada vez mais dúvidas sobre a utilidade dos questionários. E porquê? Porque nas comissões em que tenho participado, em algumas eu nem me consigo lembrar se existiam estes quesitos ou não. Porque a realidade é que eles são muito pouco utilizados. Poderão ser, porventura, na altura do relatório, mas a verdade é que o objeto da comissão também é bem especificado e tem lá questões que têm que ser respondidas. A realidade é que, do meu ponto de vista, a não ser que nós queiramos definir um modelo de comissão em que, de facto, as inquirições são balizadas por determinados quesitos, e eu acho que nós não queremos, certamente o CDS não quer, e eu tenho absoluta certeza que também não é essa a intenção do PS. Então, era como eu dizia, eu não consigo sequer dizer se as comissões em que participei, já não me lembro, se tinham ou não questionário, porque a utilidade deste questionário é muito, muito parca, e por isso mesmo é que eu dizia, pode existir, pode não existir, parece-me que estar à partida a dizer que tem que existir, a não ser que se quisesse balizar as nossas intervenções, o que não é o caso, eu acho que é de todo em todo desaconselhável.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem mais longas, subscrevo na íntegra aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Tiago e pela Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Deputado Nuno Santos, não quero, enfim, responder, faz favor.
Não, Sr. Presidente, nós não fazemos disto uma questão, quer dizer, agora, obviamente que o objetivo não é balizar intervenções, aliás, fizemos questão de o clarificar. Nós queríamos era que algumas questões tivessem, as respostas a algumas questões estivessem espelhadas no relatório. E o questionário garantia-nos que pelo menos o relatório tinha que dar resposta a algumas questões. Já no passado, noutras comissões, onde não era obrigatório apresentar questionário, até à apresentação do relatório foi anunciado que iria ser apresentado um questionário e não foi. Obviamente que o facto de nós termos pelo menos um questionário indicativo protegia-nos, protegia quem faz, por exemplo, o relatório, porque algumas das questões teriam que ter resposta espelhada no relatório. E era esse o nosso objetivo, que era garantir que se conseguia reduzir alguma conflitualidade no que diz respeito à apreciação do relatório. Mas, obviamente, não fazemos nenhum cavalo de batalha disto.
Obrigado. Senhores deputados, não fazendo o PS cavalo de batalha disto, retira a sua proposta. O que não impede... Não, claro. O que não impede que o Partido Socialista não apresente um projeto de questionário e possamos discutir depois, ou em comissão, ou em reunião de coordenadores, esse projeto de questionário, não é? Portanto, podemos ficar a aguardar que o Partido Socialista ou outro partido, ou outro seu deputado, apresente um projeto de questionário. Muito bem. Quanto às audições e à questão da grelha de tempos, que o Sr. Deputado Miguel Tiago aqui já se referiu, eu queria dizer o seguinte, que os tempos relativamente às intervenções dos membros da Comissão, ou seja, das senhoras e dos senhores deputados, serão tempos mais ou menos fixos, porque não há tempos fixos. Os tempos de resposta das pessoas que aqui estarão presentes serão tempos, enfim, flexíveis e que dependerão da natureza dos mesmos e os seus deputados dar-me-ão com certeza a faculdade de poder intervir ou não quando achar que aquilo que está a ser dito está a exceder o normal ou quando está a ser muito repetitivo. Mas acho que devemos dar liberdade a quem aqui vem de dizer aquilo que tem para dizer com o tempo que entenda dever usar para dizer aquilo que quer dizer. Isto foi um bocado complicado, mas de certeza que vocês entenderam bem o que eu quis dizer. Portanto, é nessa perspectiva que temos que olhar para os tempos das audições de quem vem aqui prestar depoimento. Senhores deputados, passamos agora ao segundo ponto, que é a votação dos requerimentos. E eu perguntava aos seus deputados, que já têm com certeza conhecimento dos últimos requerimentos, um do PCP, que foi distribuído hoje de manhã, e um do Bloco de Esquerda, que foi distribuído hoje, próximo do início desta reunião. E, portanto, contando ainda com esses dois requerimentos, eu perguntava se há algum partido político ou algum senhor ou senhora, alguma senhora ou senhor deputado tem alguma coisa a opor relativamente à documentação pedida pelo PCP, e digo PCP em primeiro lugar porque foi o primeiro a apresentar o requerimento, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista relativamente à documentação. O que quer dizer que estão todos votados favoravelmente. Estão todos votados favoravelmente e hoje serão, desde já, emitidos os respectivos ofícios a pedir toda a documentação, com o prazo de 10 dias. Pergunto agora, senhoras e senhores deputados, relativamente aos requerimentos para audições, onde se incluem o do PCP, que tivemos conhecimento hoje pela manhã, e o do Bloco de Esquerda, que tivemos conhecimento pouco antes do início desta reunião, se alguma ou algum dos senhores deputados se opõe a alguma das audições propostas. Não havendo nenhuma oposição... O senhor deputado Cília Amarelos, faz favor.
Senhor Presidente, só não é uma oposição, é só um pedido de precisão. Eu creio ter lido o requerimento do PCP, fala do porta-voz para a concorrência ou da Direção-Geral da Concorrência. Só confirmar, nós já aprovamos nos requerimentos passados o próprio Diretor-Geral de Concorrência. Eu pergunto se pretende mesmo ouvir o Diretor e o porta-voz do Diretor em menos... É só precisão, não é?
Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Sr. Presidente, a intenção é essa, não é da parte do PCP, porque há um ofício dirigido à comunicação social e enfim, que acabou por vir à Assembleia da República também, que é assinado pelo porta-voz, e que é contraditório precisamente com alguns dados que vêm agora da DGCOM. E, portanto, é deliberada a integração desse nome na lista de audições a realizar.
Portanto, posso concluir que são personalidades distintas. E, portanto, são personalidades distintas. Portanto, iremos chamar as duas. Portanto, não há qualquer oposição. podemos dar comprovados todos os requerimentos apresentados pelo PCP, Bloco de Esquerda, Partido Socialista, PSD, CDS-PP. E, portanto, estão aprovados. Essas audições serão feitas e entramos agora nos outros assuntos, que são... Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor. Nos outros assuntos, dizer o seguinte: temos a partir de hoje um prazo de 10 dias para requerer a documentação. A documentação é muita e é muito complexa, mas os 10 dias têm que ser cumpridos. Para além dos 10 dias de cumprimento da entrega da documentação, obviamente que os senhores e as senhoras deputadas, todos nós, precisamos de tempo para a análise destes documentos. Simultaneamente está a decorrer a discussão do Orçamento de Estado. Não é que uma coisa, enfim, impeça a outra, mas de alguma forma condiciona. E, portanto, podemos recomeçar os nossos trabalhos, começando com as audições, no próximo dia 17 de novembro. E o que ficou acordado entre todos os... entre os coordenadores... não direi todos, mas ficou na generalidade acordado entre os coordenadores na reunião que fizemos, foi que começaremos no dia 17 com os reguladores, Banco de Portugal, CMVM e Dr. Vítor Constâncio, como regulador do BCE com o pelouro da supervisão, CMVM, depois ouviremos a Sra. Ministra das Finanças, Sra. Ministra das Finanças depois, e de seguida os dois ministros anteriores à atual Ministra das Finanças. Os dois ministros das Finanças anteriores à atual Ministra das Finanças. Portanto, foi este o bloco, o primeiro bloco, que ficou assente para audições. Portanto, há este acordo, e será neste sentido que eu, desde já, começarei a fazer diligências para a marcação dessas audições. Mas isso é depois, os outros é o primeiro bloco. Isto é o primeiro bloco apenas. Não é? Isso, nós depois, sim, inclui os reguladores. Sobre isto, não sei se o Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, apenas para dar nota à Comissão que o PCP defendeu e defende abordagem diversa, aliás, nomeadamente quanto à ordem das audições a realizar, que aliás julgamos até obter respaldo nos hábitos e das anteriores comissões de inquérito, aliás até uma das quais presidida pelo presidente desta nossa comissão de inquérito. Bem sabemos que essa não é a opinião dos restantes grupos parlamentares. Do ponto de vista do PCP, apenas para que fique claro, e não representando isto uma oposição determinantemente àquilo que está a ser proposto, a ordem seria diferente e começaríamos precisamente pelos responsáveis do grupo, tendo em conta que é essa a matéria fundamental do nosso inquérito, a gestão do grupo Espírito Santo e do BES. Começaríamos por aí e depois, eventualmente, a ordem quase que viria a coincidir com a restante que é proposta agora. Mas era apenas para que ficasse claro, aliás, de uma análise às comissões de inquérito, mais ou menos com algumas correlações até com esta, verificamos que foi essa a opção ao longo do tempo. E, portanto, fazer incidir as primeiras audições sobre aqueles que representam diretamente o alvo da investigação, do alvo do inquérito. Foi assim na Comissão de Inquérito Parlamentar sobre a situação que levou à nacionalização do BPN, foi assim sobre a nacionalização do BPN, foi assim sobre a supervisão do BCP, no caso do BCP. Enfim, é uma visão distinta àquela que agora adotamos. Gostávamos apenas que da parte do PCP ficasse claro que a opção seria outra, mas é uma mera decoração política.
Muito obrigado. Fica então registada esta opção do PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Peço desculpa sobre o lote que o Sr. Presidente agora nos coloca do regulador. Pergunto se o Instituto de Seguros está incluído ou se para já Banco de Portugal, CMVM e vice-governador do Banco de Portugal, ex-vice-governador do Banco de Portugal, e exclui o ISP, ou introduz já o ISP?
Não, para já, não, excluído não está, não,
não
é?
Não, desse
neste lote ainda, neste lote, conforme a reunião que tivemos ontem, não ficou incluído o supervisão do seguro. Mas, enfim, podemos alterar e incluí-lo. Muito bem. Senhores deputados, nada a opor em que se inclua o regulador de seguros? Muito bem. Então fica incluído o regulador de seguros neste grupo também, da mesma forma. Senhores deputados, sobre este ponto, mais nenhuma declaração?
Não, sobre este ponto não.
Não sei se há outros assuntos que os senhores deputados queiram levantar. Senhor deputado Miguel de Tiago. Senhor deputado Carlos Abreu Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, na reunião de ontem de coordenação, fomos um bocadinho mais além, numa outra, chamemos-lhe, enfim, grupo. Não incluímos mais alguns.
Portanto, no primeiro bloco eu já aqui referi que serão os reguladores. No segundo bloco já aqui referi que serão a Sra. Ministra das Finanças e os Srs. Ministros das Finanças, os dois anteriores, o Professor Teixeira dos Santos e o Professor Vítor Gaspar. Depois teremos um terceiro grupo em que estarão os elementos da Troika e os responsáveis europeus da concorrência. E teremos um quarto grupo, em que estarão os gestores do Banco Espírito Santo. E teremos um quinto grupo, em que estarão os restantes gestores, e neste grupo de gestores, obviamente, se incluem todos os elementos da família, que eram gestores ou faziam parte do Conselho Geral. E, por último, os auditores.
Os auditores. Estão lá.
Sim, temos. Até por causa de tempos. Os auditores que serão ouvidos na altura em que surjam os relatórios das auditorias forenses que estão em curso. E não sabemos quando é que elas terminarão.
Não percebi, desculpa.
Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não estava à espera que avançássemos tanto nesta questão da ordenação das pessoas e das entidades que vamos ouvir, mas uma vez que a discussão avançou, não posso deixar de dizer, sem prejuízo depois isto ser discutido numa reunião de coordenadores e podermos consensualizar entre nós, que nós defendemos que as administrações do BES e do Novo Banco que foram indicadas pelo Banco de Portugal devam ser ouvidas nesta primeira fase juntamente com as entidades institucionais, uma vez que ela nos dá uma visão mais abrangente do que é que foi a intervenção e do estado do banco quando foi intervencionado. Apenas deixar clara esta posição do Bloco de Esquerda, obviamente que teremos espaço e tempo para consensualizar isto, mas não podia deixar de fazer uma vez que a discussão avançou mais do que aquilo que esperávamos.
Avançou efetivamente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outras intervenções. Senhores deputados, dar-me-ão com certeza amplitude para eu fazer as marcações a partir do dia 17 relativamente a estas audições que já estão com o desenvolvimento que eu tenho. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Sr. Presidente, tendo em conta que estamos nos outros assuntos do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, apenas para uma declaração de posicionamento neste início de trabalhos que julgamos ser importantes, se o Sr. Presidente me permitir. Srs. Deputados, a resolução da Assembleia da República número 83/2014, resultado da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e da sua aprovação por unanimidade, cria uma comissão de inquérito parlamentar sobre um conjunto vasto de matérias relacionadas com o maior grupo privado português, de elevada complexidade, num contexto em que, não raras vezes, as condições em que decorrem os trabalhos das comissões parlamentares de inquérito, bem como o seu resultado, são fator de frustração das expectativas criadas quanto às às mesmas, quer pelos cidadãos em geral, quer pelos próprios proponentes dessas comissões de inquérito. Tais quebras e desconfianças na credibilidade e capacidade real das comissões de inquérito são justificadas principalmente não pela natureza das comissões, mas pelas limitações e bloqueios que no seu decurso sofrem por opção de maiorias parlamentares. A complexidade e a importância dos assuntos sobre os quais incidirá o trabalho desta Comissão, nomeadamente tendo em conta o colapso de um grupo monopolista com profundas ramificações, inclusivamente políticas e com alcance global, bem como os impactos desse colapso na economia e a manifesta incapacidade de limitação de danos ou de imposição de regras por parte dos chamados reguladores e supervisores, exigem um compromisso total com o apuramento da verdade dos factos e a identificação clara dos problemas, tanto sistémicos quanto circunstanciais, que estão na base quer do colapso, quer da atuação do Governo e das entidades ditas de supervisão. Para que esse apuramento e clarificação ocorram, é necessário que sejam criadas as condições de acesso à informação, obtenção de documentos, agendamento e funcionamento de audições, e começamos bem, sem qualquer espécie de entraves à descoberta da verdade e ao cumprimento dos objetivos desta Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito Parlamentar à Gestão do BES e do GES, ao processo que conduziu à aplicação da medida de resolução e às suas consequências, nomeadamente quanto aos desenvolvimentos e opções relativos ao Grupo e ao BES e ao novo banco, não pode servir, como já aconteceu, para fingir que o Parlamento atenta aos problemas do país, enquanto que, na prática, se impede o funcionamento das comissões de inquérito e se branqueiam as responsabilidades sobre aquilo que se deve investigar. Partindo de experiências recentes de outras comissões, não deixaremos de denunciar quaisquer formas de bloqueio que possam surgir, independentemente da sua origem, no quadro do trabalho desta Comissão. Tal como até aqui, o PCP contribuirá para a credibilização do inquérito parlamentar, para a utilização desse importante instrumento no sentido da clarificação de responsabilidades políticas ou de qualquer outra ordem. É precisamente isso que se exige de todos os restantes grupos parlamentares, quer no que toca ao funcionamento da Comissão, quer no que toca à redação do relatório e das conclusões. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tenho a certeza que estaremos todos vigilantes relativamente ao trabalho que todos faremos aqui. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado Nuno Santos.
Uma frase para dizer que o Partido Socialista afirma aqui o seu compromisso com o apuramento da verdade e com a necessidade de fazer luz sobre este processo que paira sobre nós há algum tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
Muito obrigado. Um pouco no mesmo sentido, obviamente, para reafirmar o empenho do Grupo Parlamentar no PSD na descoberta da verdade, sem qualquer outra obrigação que não seja exatamente apurar e levar ao conhecimento do povo português os factos relevantes que motivaram esta situação do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo. E nesse sentido, estou em crer que o começo, que me parece, se me permite um comentário, para já auspicioso desta Comissão de Inquérito, independentemente do volume de trabalho, talvez esse seja, à partida, menos auspicioso, porque me parece em demasia, mas estamos aqui para isso, que este começo auspicioso, dizia, acabe por ter as suas boas repercussões no trabalho e nas suas conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Meireles.
Sr. Presidente, também para reafirmar aquilo que é o absoluto empenho do CDS no apuramento dos factos, eu creio que, se olharmos com atenção para aquilo que tem sido a história dos inquéritos parlamentares, vamos descobrir que em nenhuma legislatura se realizaram tantos inquéritos parlamentares como nesta. O que eu creio que é bem demonstrativo da capacidade de abertura desta maioria para a instalação de comissões de inquérito e para as levar até ao fim. Em todo caso, nesta comissão em particular, o facto de já termos conseguido, primeiro de termos acordado num elenco que é muitíssimo alargado de audições e de termos chegado, não a um consenso unânime, mas a um consenso alargado sobre até a maneira, a forma e o calendário de as ouvirmos, eu creio que é um excelente sinal para o apuramento da verdade. Os votos que fazemos é que nós consigamos focar-nos no nosso objeto e também noutros que forem aparecendo, porque a verdade é que quando falamos da história do BES, nós falamos em grande parte dos últimos 20 anos de uma parte substancial de atividade que se intercruza com toda a economia portuguesa e, portanto, esta comissão é extraordinariamente vasta e é importante que nós nos consigamos focar no seu objeto, obviamente sem nunca cortar aquilo que seja a vontade dos grupos parlamentares de investigarem outros factos que possam ou não relacionar-se com este. Por último, também fazer votos para que seja possível com este primeiro grupo de audições e também com aquelas que seguem, porque nós, no fundo, o que tentamos fazer foi, naquelas que são as mais, ou que à partida poderão parecer as mais importantes para a história, conseguirmos perceber e começar a apurar o que de facto aconteceu e o que de facto conduziu a esta situação, também fazer votos para que possamos o mais rapidamente possível, compreendendo quão difícil é esta altura para todos os grupos parlamentares, é verdade, temos muito trabalho, que possamos o mais rapidamente possível começar a trabalhar, porque eu penso que de facto os portugueses estão atentos a esta comissão e esperam de nós que nós comecemos o mais rapidamente possível a apurar factos para podermos chegar a conclusões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, agora até ficava mal se não falasse também para assumir aqui, como é lógico, todo o compromisso do Bloco de Esquerda, para, como aliás acho que sempre fizemos nas comissões de inquérito, para que se encontre toda a verdade acerca deste grupo que é crucial para o funcionamento até do sistema capitalista português, é quase um case study da forma como a economia portuguesa se move, mas também nas suas ligações ao poder político, mas também e também da forma como governos e instituições reguladoras atuaram e permitiram que isto acontecesse. Dizer também que não deixaremos de denunciar qualquer tipo de tentativa de bloqueio aos trabalhos desta Comissão. Elas não são inéditas, já aconteceram no passado. Não queremos que se repitam e é por isso que nos bateremos, desejando, por fim, bom trabalho a todos os senhores e senhores deputados.
Obrigado, Sra. Deputada. Senhores e senhores deputados, eu acho que há uma coisa que nos une, que é procurarmos a verdade dos factos relativamente ao objeto desta Comissão. E, portanto, é nesse sentido que as coisas têm corrido até agora, e eu diria quase com certeza que assim continuarão. E eu espero que seja efetivamente isso que nos una no trabalho que vamos realizar nesta Comissão, que é a procura da verdade dos factos relativamente a este caso. Senhores deputados, não sei se há outras intervenções. Não havendo, muito obrigado e até dia 17.